Vamos dar início à audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, por requerimento do Bloco de Esquerda, para prestar informações sobre a aplicação do programa de regularização de vínculos precários na administração pública das universidades. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Grupo, ao Professor Fontinhas Fernandes, e aos senhores reitores que aqui estão connosco, o professor Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, o senhor professor José Molarinho Carmo, reitor da Universidade da Madeira, a professora Ana Costa Freitas, que é reitora da Universidade de Évora, e o professor João Ságua, reitor da Universidade Nova de Lisboa. Sejam muito bem-vindos a esta audiência, a esta comissão. Eu ia só explicar rapidamente ou recordar os tempos que estão reservados para todas as intervenções e relembrar que o relógio que está a contar o tempo está ali na parede. Portanto, vai haver uma intervenção inicial pelo grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, que imagino que será feita pelo deputado Luís Monteiro. Depois, a entidade, o grupo, essa intervenção é de 3 minutos, o Sr. Deputado Luís Monteiro. Depois temos uma intervenção do grupo que pode ir até aos 10 minutos, se entender. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as questões, apresentar as questões que entender. O grupo parlamentar requerente tem mais 2 minutos para terminar essa série e, finalmente, o grupo terá 10 minutos para, no fim, para fechar esta audição. Eu, se calhar, se me permitirem, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para fazer a primeira intervenção. Como temos uma tarde muito cheia de várias audiências, eu gostaria muito que todos se limitassem aos tempos que estão reservados e, portanto, pedia essa compreensão, porque eu vou ser um bocadinho inconveniente. Nunca sou muito, mas para ver se austero. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar, em nome do Sr. Reitor Fontinhas Fernandes, Presidente do Grupo, todos os senhores e senhoras reitoras também aqui presentes. Agradecer, obviamente, também a prontidão com que responderam ao requerimento do Bloco de Esquerda, aprovado aqui na Assembleia da República. Já por várias vezes nos pudemos cruzar também aqui na Assembleia para discutir assuntos relacionados com o ensino superior. Desta feita, o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento, este conjunto de requerimentos. Vamos também ouvir o CSISPA, a FENPROF e o SNESUP, justamente porque estamos verdadeiramente preocupados com o processo do PrevPAP. E porquê é que nós estamos verdadeiramente preocupados com o processo do PrevPAP? Bem, em primeiro lugar, porque nós assumimos politicamente a responsabilidade de o construir e o desenhar por causa também do acordo assinado com o Partido Socialista e com o Governo. E, portanto, isto é para nós um mecanismo importante de regularização de precários na administração pública, no setor empresarial do Estado, e fizemos também aqui, não nesta comissão, mas na Comissão de Trabalho, no debate em especialidade, um combate importante, porque achamos necessário que o ensino superior não ficasse de fora deste programa de regularização de precários. Aliás, o próprio estudo que não só esta comissão, mas o Bloco de Esquerda e mesmo o levantamento que foi feito anteriormente à elaboração do PrevPAP indica que, de facto, o setor do ensino superior tem vindo a sofrer nos últimos anos do alastrar de uma precariedade que é preocupante e, aliás, já temos vindo por várias vezes a falar disto na Assembleia da República. Salvo erro, há cerca de um mês atrás, se estiver errado, também peço que me corrijam, uma notícia, entrevista, pensou numa rubrica de economia no Expresso, pensou até do Sr. Reitor Fontinhas Fernandes, justamente sobre o PrevPAP, e mostrava uma preocupação sobre a falta de garantia do Governo no que toca ao pagamento ou às transferências das verbas necessárias para integrar estes precários nas universidades portuguesas. Bem, sobre isso queria, antes de mais, dizer que está na lei do PrevPap, é uma obrigação do Governo fazê-lo, compreendo a preocupação, mas acima de tudo parece-nos que isso não pode ser justificação para não integrar estas pessoas. Estamos juntos nessa luta para garantir que o Governo paga aquilo a que deve. Mas, na verdade, depois olhamos para o comunicado do CRUP da passada semana e, na verdade, há aqui outra explicação. Dizem inicialmente que o PrevPap constitui um procedimento que não garante o princípio do mérito. Bem, é uma posição do CRUP, mas não pode estar acima da lei. Portanto, a lei acho que é muito clara no que toca ao seu objeto de abrangência. E terminarei, Sr. Presidente. Mas, na verdade, é que o penúltimo parágrafo é ainda mais grave. Diz: a missão das universidades pressupõe uma rotação elevada dos seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada, dependendo durações temporais elevadas, que não deverá ser confundida com necessidades permanentes. A verdade é que o que está a passar nas comissões partidárias do ensino superior é que apenas 2 ou 3,5% dos requerimentos até agora entregues é que encontraram parecer positivo. Não é essa a visão que o Bloco de Esquerda tem tido no local, porque temos vindo a falar com centenas e centenas de precários do ensino superior, e nós queremos realmente perceber qual é a dificuldade ou as dificuldades que o CRUP encontra, políticas ou financeiras, para que esta situação esteja a ocorrer assim, ou se realmente há algum tipo de acordo com o Governo para que o PrevPap não seja realmente o programa de regularização e que, portanto, o ensino superior, ao contrário do que diz a lei, fica fora desta lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor Montinhas Fernandes, Presidente do CRUP.
Permitam-me um cumprimento aqui ao Presidente deste grupo, ao colega Alexandre Quintanilha, e na pessoa do Alexandre Quintanilha, cumprimento aos seus deputados, e queria dizer que para nós foi com uma grande alegria que recebemos este convite para estar aqui em sede de comissão, porque penso que é preciso desmistificar todo um conjunto de equívocos que existem e que muitas vezes, não sei se me estão a ouvir, peço desculpa. Isto não contou. Portanto, vamos ao prolongamento, Sr. Deputado. A primeira questão é, primeiro, além do agradecimento, é uma grande abertura por parte do Conselho de Reitores para estar aqui sempre que o entendam, e aliás viemos cá a fazer uma apresentação de cumprimentos e dizer, mostrar esta disponibilidade a todos os grupos parlamentares, e que a primeira grande nota que eu gostaria de dizer tem a ver com o seguinte: é nosso entendimento, grupo, cumprir o acordo que foi celebrado, contrato, eu chamaria de confiança, com o Governo em julho de 2016. Portanto, é nosso entendimento que esse contrato tem que ser, é um contrato de confiança que é entre o Governo e as instituições de ensino superior, e que nós queremos fazer. O que é que diz o contrato? Que qualquer alteração legislativa, que seja por parte do Governo, seja por parte da Assembleia da República, que tenha impacto salarial, estamos a falar das reversões salariais, das valorizações remuneratórias, do emprego público, também nos preocupa muito, as universidades terão que receber esse impacto. Portanto, o nosso primeiro objetivo é cumprir o impacto. Como sabem, isto deste acordo resultou que é necessário um documento que é público, que todos os senhores deputados têm. Há aqui uma enorme transparência por parte das universidades. Podem ver aqui o que é que se passa em todas as instituições e podem ver também as dificuldades que algumas instituições atravessam para transitar de ano. Sabem também que no último ano foi bastante difícil, e a boa-fé por parte do Conselho de Reitores mostrou que nós avançamos sempre para cumprir os nossos deveres e depois tentamos ser ressarcidos desses montantes. Portanto, a primeira questão é de abertura perante aqui à Assembleia da República para cumprir o contrato com o Governo, e gostaria de fazer aqui três notas. Primeiro, a primeira questão tem a ver com as valorizações remuneratórias. Demos um sinal claro aos reitores que queremos cumprir nos funcionários não docentes, já na grande maioria das universidades, diria quase todas, já existiu essa remuneração. Porque é que ainda não aconteceu nos centros investigadores? Pedimos um conjunto de esclarecimentos e, neste caso, não tem a ver com a tutela, tem a ver também com as finanças e com a DGAEP, com a Direção-Geral. Permitam-me estas abreviaturas para tentar. Qual é o grande objetivo? E se esses esclarecimentos estiverem, deputado, rapidamente esclarecidos, nós, imediatamente, iremos pagar. Porquê? Porque isto é um estímulo até para as instituições e o nosso grande objetivo é ter estabilidade nas instituições e, claro, cumprir os compromissos. Portanto, esta decisão, diria que esperamos que se resolva rapidamente. A questão do emprego científico é uma questão muito falada. As instituições estão a fazer o seu trabalho de casa, quer no que diz respeito às normas transitórias, estamos a fazer esse trabalho. Em todos os projetos que têm sido desenvolvidos, quer na avaliação dos centros de investigação, quer agora nos laboratórios colaborativos, nós contemplamos sempre a criação de emprego científico. Isto é fundamental e há algo que eu gostaria de deixar aqui aos senhores deputados. Estamos a privilegiar a questão das candidaturas institucionais, que termina já 22 de março, porque achamos que é uma enorme oportunidade para renovar as academias. Sabem que um dos grandes problemas das universidades tem a ver com o envelhecimento. É preciso renovar as universidades, é preciso... E esta questão, a preocupação que o Sr. Deputado coloca, para nós também é uma preocupação, porque nós queremos fazer o quê? Reter talentos, é fixar os talentos e renovar as academias. E, portanto, neste caso, estamos a falar com participações de 50%, mas que vão permitir resolver grande parte dos problemas. É evidente que o desejável é que fosse reforçado este envelope, que não fosse só 50%, mas é o que é e, portanto, isto mostra um sinal claro. Todas as instituições estão a trabalhar e, isto resulta de uma reunião que tivemos do grupo na semana passada, em que há um sentimento claro por parte de todas as instituições. Relativamente à questão da precariedade, dos precários, nós achamos que esta questão, por exemplo, a contratação de docentes, ou melhor, com pessoas auxiliares, isto acaba mesmo com precariedade, porque nós estamos a falar de alguém que nós queremos para as instituições e aqui assim é que queremos abrir concursos pelo mérito e talvez alguma má interpretação possa existir. E percebam uma situação, é que algo que é crítico, que tem vindo a ser criticado nas universidades, é a endogamia e, portanto, este clima de abertura permita-me esclarecer aqui esta situação, que é algo que nos preocupa. O processo do PrEP-PAC, eu tenho que reconhecer que tem sido um processo moroso, bastante demorado. Há instituições, e tenho aqui os colegas que podem intervir, que ainda não foram recebidas pela Comissão, outras já vão com o trabalho bastante adiantado, mas tem estado a decorrer de acordo com aquilo que foi traçado e o programa estabelecido pelo Governo. Há um enorme empenhamento por parte das universidades. As universidades querem renovar as academias e, quando falo das academias, não me refiro apenas aos investigadores e aos docentes. Há também as carreiras gerais. É evidente que nós também temos de ter um sentimento que há pessoas que há muitos anos querem as suas situações resolvidas. E reparem, porque a questão da não renovação das universidades não passa apenas pela questão da Troika e das questões que estiveram em Portugal. Já vem anteriormente, nós estávamos impedidos de fazer essa renovação. E, portanto, esta abertura permite-nos a nós aqui uma janela de oportunidade. Portanto, estamos aqui e agradecemos que os seus deputados tenham a noção desta situação. É muito difícil, enquanto Presidente do Conselho de Reitores, ter uma posição global, porque as reuniões dos precários, do PrEP-PAP, são feitas individualmente, as instituições, e, portanto, é um procedimento. Mas os números, eu penso que o Sr. Ministro foi claro aqui na presença na Assembleia da República sobre os dados, e estamos a falar que de cerca de 5.866 requerimentos, e depois podemos algo mais detalhe, ainda não chegamos aos 50%. Portanto, e em muitos dos casos, eu refiro, as instituições poderão falar por si, ainda foram pedidos dados adicionais, porque é uma matéria que estamos a falar de pessoas, do seu percurso, e tem que ser trabalhado com uma forma, com cuidado. Eu julgo que a maioria das regularizações que já foram decididas dizem respeito, portanto, nós temos três grandes blocos, permita-me a expressão, a questão das carreiras gerais, aqui é onde está o maior número das decisões que já estão retomadas. Isto para nós é muito importante. No caso daquilo que são as chamadas tipologias de bolseiros de gestão, de ciência e tecnologia, que representam 23% dos casos, esses casos têm havido sempre uma grande é importante renovar, fazer essa regulação em alguns casos. Porquê? Porque reparem, as instituições, como é que nós resolvemos as questões financeiras dos últimos anos? A despesa do ensino superior em Portugal está ao nível da Roménia e da Hungria. E como é que as instituições puderam resolver estas situações? Captando fundos, e para isso precisamos de recursos humanos mais qualificados. Hoje, para nós competirmos na Europa a captar fundos, temos que captar, temos que atrair talentos nestas áreas, não passa apenas pelo corpo docente de investigação. E, portanto, esta é uma grande preocupação que eu gostaria de deixar aqui a nota. Há uma segunda questão que tem a ver com a questão dos docentes, já perceberam que é uma matéria que nos extravasa o tempo, e estou a ver o tempo a decorrer, depois poderei dar outros esclarecimentos. É preciso ver que...
Se quisermos dar um pouco mais agora, depois tem um bocadinho menos no fim, não há problema nenhum.
Eu queria dar a palavra para não ser aqui considerado monopolista perante os meus colegas, não é? É evidente que no caso dos docentes a situação tem sido residual, o número de propostas. Há aqui muitas situações diferenciadas, há aqui muitos casos há grandes diferenças e que no âmbito do pré-PAP muitos casos aqui não são passíveis de regularização e tem existido um grande entendimento. Eu poderei dar números de alguma da minha instituição, como é evidente, mas tenho também o reitor da Universidade de Aveiro que fazia questão de estar aqui presente para apresentar os dados. Eu não sei, senhores deputados, se querem que depois leia noutra fase o que diz a Universidade de Aveiro, mas como sabem, hoje há uma audição para a eleição do reitor da Universidade de Aveiro e o reitor atual, mesmo sendo a escolha do novo, pois, ele deixou-me esta declaração, não sei se querem que ele envie diretamente, e eu enviou, mas eu acho que ele teve o cuidado de me enviar essa nota, e, portanto, farei como entendo. Portanto, nós podemos trabalhar com algum detalhe, mas, Sr. Deputado, há aqui uma questão que gostaria de deixar, antes de passar a palavra aos meus colegas, gostava de deixar aqui uma nota. Primeiro, nós estamos em boa fé em todo este sistema. Tem havido, em todo este processo, tem havido um forte diálogo com a tutela e que acompanha toda a questão. Nós estamos abertos a tentar renovar as universidades, é preciso injetar, atrair talentos e reter esses talentos, cumprir o contrato com o governo, mas há aqui uma questão que eu deixaria aqui com uma nota de rodapé, que para mim era o mais importante. Na contratação é um ato dos reitores e para isso é evidente que tem que existir a dotação orçamental. Daí essa minha dúvida, não é pôr em causa nada daquelas questões que referiu do Expresso, tem a ver, nós, quando estiverem resolvidas todas estas questões, depois vamos ter que abrir os concursos e depois é preciso fechar, mas tem que existir a respectiva dotação financeira. Não é aqui nenhuma resistência, apenas dizer que existe essa abertura. Eu passaria aos meus colegas e depois... Isto é um sistema muito democrático.
Sim, não sei quem é que o seu reitor João Ságua faz a favor. Tem um minuto. A não ser que queira usar mais, depois no fim tem menos.
Muito,
não é?
Bem. Senhor Presidente, senhores deputados, é com grande prazer que estou naturalmente aqui na Casa da Democracia, a Universidade Nova de Lisboa. Tem, digamos, muito gosto em estar aqui e dar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos, porque nós entendemos que temos, como é evidente, somos uma instituição pública e queremos assumir toda a responsabilidade nessa área. Relativamente, foi feita uma pergunta muito concreta sobre se existia ou não um acordo com o Governo para boicotar o pré-FPAD. Eu posso responder de uma maneira muito concreta. Não. Pronto, definitivamente. E agora, então, passaria aos números. Não, por exemplo... Recentemente recebemos do Sr. Ministro uma nota de trabalho com a qual concordamos e que tem, digamos assim, esboça a política genérica nesta área e digamos assim, e que a Universidade já tem praticado. Mas falando então agora para a minha Universidade concretamente, é evidente em primeiro lugar que nós respeitaremos sempre a lei do país onde estamos e mais, consideramos até, eu quando tomei posse tive a ocasião de dizer isso, que o combate à precariedade é um combate absolutamente essencial para repor a justiça social. Portanto, nós estamos, em relação a isso, não haja qualquer dúvida, como já se vai ver, até pelos números que eu vou também dizer a seguir. Evidentemente que o combate à precariedade no ensino superior tem algumas especificidades e com isto não estou a criar aquela situação do diabo estar nos detalhes a ver se fujo pelas entrelinhas. Não. As especificidades têm a ver, por exemplo, se o indivíduo é um investigador que está contratado para fazer especificamente um projeto e o projeto dura 3 anos, ao fim dos 3 anos o projeto terminou e a pessoa não foi contratada. E isso a Universidade não entende que tenha uma obrigação de assumir uma necessidade permanente. Mas já vamos ver o que é que fizemos com os investigadores, não é? E portanto, por outro lado, se algum colega nosso é professor e está a representar, a ter funções públicas no Governo, na Assembleia, é natural que seja substituído, não é? E quando regressa, é natural que ele venha a ocupar o seu lugar. A pessoa que o vai substituir, eventualmente sabe que o está a substituir nessa situação. Não estou a dizer que estes dois casos em particular se verificaram, o primeiro certamente se verificou, o segundo não pode não se verificar agora, mas são situações diferentes de ter em contratos a prazo numa empresa, que nós não somos, não é? Ou numa instituição pública, pessoas com recibos verdes para assegurar um serviço permanente. Não é? É só isso que eu queria chamar a atenção. Os números da Universidade Nova são os seguintes. Até agora foram avaliados 349 casos nossos, o que é um pouco mais de 50% dos casos que temos em avaliação. Desses casos, os números são assim. Em relação aos docentes, em relação aos não docentes, às chamadas carreiras gerais, entendemos que 92 foram aceites e, portanto, serão integrados porque a sua situação configura, digamos assim, uma função, uma necessidade permanente da instituição. 18 não foram aceitos, 8 estão em análise. Os investigadores, tivemos 82 que foram aceitos, 96 que não foram aceitos, em análise estão 10. Os docentes convidados, tivemos 9 que foram aceitos, 26 que não foram aceitos, em análise estão 5. Resumidamente, dizemos assim, 183 foram integrados, dos 349, corresponde a 52%. 140 não foram integrados, o que corresponde a 40%. Em análise estão 23 casos, o que corresponde a 6,6%. O caso dos investigadores tem ainda esta situação. Embora, em alguns casos, configure, de facto, uma situação que era temporária, há uma segunda situação, que foi proposta pelo Ministério, que nós vamos cumprir escrupulosamente, que é a norma transitória do 57. E, portanto, essas pessoas, embora tenham estado num projeto, estou a dar um exemplo típico, embora estejam estado num projeto, e, portanto, não em vários, nem a fazer um serviço de investigação permanente, mesmo assim, se estiveram com uma bolsa, e a esmagadora maioria destes 96 estão assim, se estiveram com uma bolsa permanente, essas pessoas terão agora a oportunidade de concorrer ao abrigo da norma transitória do 57. Portanto, que é outra forma, como se sabe, de combate à precariedade.
Muito obrigado. Se calhar ia interromper agora para dar a oportunidade aos senhores grupos parlamentares de fazerem perguntas e depois, no fim, podemos vir a dar
muito
mais,
bem.
Mais informação.
Gostava de dar mais três números do ano nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu agora passaria à senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas e, naturalmente, o grupo, na pessoa do Sr. Presidente e dos reitores aqui representados. Aqui a representarem o grupo. Nós, naturalmente, estamos aqui pelo requerimento para a audição do Bloco de Esquerda, onde a nossa preocupação, ao contrário do Bloco de Esquerda, que onde naturalmente há um acordo assinado que quer zelosamente cumprir, a nossa preocupação tinha bastante a ver com o facto de ser dito, que tinha chegado ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que considerar que cerca de 300 trabalhadores, docentes, não docentes, investigadores, na Universidade de Aveiro, os representantes da Universidade de Aveiro teriam dito na CAB que não correspondiam a necessidades permanentes da instituição, isto é, a quase totalidade do aler dos casos presentes à Comissão, estariam a trabalhar há muitos anos sem constituírem necessidades permanentes. Bom, apesar da ausência do Sr. Reitor, perfeitamente compreendida face ao dia importante que hoje penso que é escolhido o Reitor da Universidade de Aveiro, a declaração do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, que nos fez chegar, penso que esclarece e desmente, de alguma forma, esta situação, uma vez que esclarece que dos 300 casos, 145 são bolseiros e ainda não foram apreciados, 54 são investigadores, 14 foram analisados, não tendo nenhum sido considerado necessidade permanente, e dos 278, 4 considerados por regularização, e depois os não-docentes, estão especificamente. Ou seja, daquilo que o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro esclarece, não corresponderá à verdade aquilo que chegou ao Bloco de Esquerda, o que é naturalmente com o qual nos congratulamos naturalmente. Os senhores reitores tiveram também a oportunidade, de alguma forma, de referir, embora ainda não todos, a situação de cada universidade, que naturalmente será colocada neste processo. Aquilo que é muito importante e que para nós é alvo das nossas preocupações do PSD é que nós gostaríamos de evitar, digamos, situações onde se desvia o alvo do Ministério da Ciência, que é claramente o alvo do ponto de vista político, uma vez pela forma como tem conduzido o processo, nomeadamente do emprego científico, com atrasos na legislação, atrasos nos concursos, e nesta fase em que tudo estará de forma a que possam ser abertos os concursos e, portanto, a responsabilidade das instituições, com a não transferência dos orçamentos ou a não, digamos, o não acomodar do cabimento por uma verba que estará na FCT há 3 anos seguidos, há 2 anos seguidos e sucessivamente adiados. E, portanto, nós a propósito disto perguntaríamos se de facto já estão criadas as condições financeiras do Ministério com as instituições para que possam ser abertos os concursos de emprego científico, que nos parece a grande questão neste momento. É também dito na carta do Sr. Reitor de Aveiro que não se pode chamar necessidade permanente ou que não é. De outra forma, o Sr. Reitor também referiu, no ensino superior tem alguma especificidade, e isto não será fugir da questão. Hoje mesmo, ontem, saiu um artigo do Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, em que dizia que importa criar condições para que as instituições se desenvolvam de forma harmoniosa e sustentável, isto é, medidas pontuais e de curto prazo, inadequadas, como aquelas a que temos assistido, não criam condições e podem ser fatais para todo o sistema. Portanto, terminando, eu diria que naturalmente que ficamos ou queremos ficar tranquilos, mas vamos ouvir os restantes membros com o facto das instituições de ensino superior estarem a ser sérias no processo da precariedade. Gostaríamos de confirmar se estão criadas as condições em termos financeiros para que as instituições possam abrir os concursos e, naturalmente, é muito importante o rigor naquilo que é precário e no que não é precário no ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sras. Deputadas, queríamos cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo e, na sua pessoa, os demais reitoras e reitores presentes. Estamos aqui a falar de aspectos muito concretos, de um compromisso programático do Partido Socialista deste governo que foi assumido por esta maioria parlamentar e que é o combate à precariedade laboral, também no caso do ensino superior e da ciência. E ouvindo a senhora deputada Maria da Mano, que diz que o alvo é o Ministério, eu acho que o alvo deveriam ser aqueles que não se preocuparam com a precariedade ou que a agravaram e que, quando quiseram voltar a ser governo, nem sequer puseram a questão da precariedade no seu programa de governo. Portanto, acho que isso devia ser o alvo, que são quem não se preocupa com essa questão, quem a agrava e quem gostaria de que ela não fosse combatida. Para nós esta questão é muito importante por duas razões. Por causa da vida das pessoas e por causa das instituições, porque, em nosso entender, a precariedade é má para as pessoas, mas também é má para as instituições. O sistema de ensino superior, de ciência e de inovação em Portugal precisa de mais fogo, precisa de mais mundo, precisa de maior inserção no território, de maior inserção nas atividades sociais e económicas, e para isso precisa ter condições estratégicas para responder a esses desafios, e a precariedade é contra as condições, ataca as condições de base para enfrentar esses desafios. Este é o ponto de partida da qual nós partimos. Nós temos, efetivamente, ouvido alguns responsáveis de instituições deste sistema que nos preocupam. Devo dizer que, uma ou outra vez, houve declarações que prometiam um desrespeito pela legalidade democrática, prometiam até um não cumprimento da lei, e uma outra vez também aconteceu alguma declaração que parecia indiciar o desconhecimento da própria lei. É óbvio que isso nos preocupa. E aquilo que nós queremos saber em concreto do CRUP é isto. O alvo do CRUP é atacar a precariedade laboral no ensino superior e na ciência, ou não? O CRUP assume ou não que nós temos que ultrapassar uma mentalidade de gestão que usa a precariedade como uma facilidade, porque há, nas instituições, quem tenha a mentalidade de que a precariedade é uma facilidade de gestão. Em alguns casos isso existe. O que nós esperamos da parte dos dirigentes mais responsáveis e do CRUP é que não esteja nessa onda, esteja numa onda de reforço das instituições, através do reforço das carreiras, através do reforço do emprego científico. E, portanto, as nossas perguntas são sobre a posição de princípio do CRUP, vamos ou não ter uma estratégia para atacar a precariedade. Uma segunda pergunta sobre as questões mais concretas, o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, o que é que se está a conseguir fazer e o que ainda não se está a conseguir fazer, o que é que está a ajudar a que se avance e o que é que está a dificultar que se avance. Nós aceitamos que possa haver dificuldades. Já foi reconhecido que, por exemplo, o facto de se ter prolongado o prazo para apresentar requerimentos foi um obstáculo ao cumprimento dos prazos, mas isso é a forma como nós respondemos à vida concreta, respondendo às situações. É preciso mudar alguma coisa para continuar a fazer este trabalho? As nossas perguntas são muito concretas, porque nós acreditamos que a maioria dos dirigentes no sistema de ensino superior e de ciência estão, efetivamente, a querer enfrentar de forma séria, e estruturada e sustentável este problema. Vemos que há dificuldades. Nós estaremos do lado daqueles que querem resolver as dificuldades e não daqueles que querem contornar o problema para as coisas ficarem na mesma. Estas eram as nossas perguntas. Agradeço desde já a contribuição que possam dar aos seus esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que imagino que é o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, quero antes de mais agradecer os números que nos expuseram, mas com toda a clareza e com toda a frontalidade, há um conjunto de questões com as quais o Bloco de Esquerda ainda se depara sem resposta. Olhamos, por exemplo, para a resposta que o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro nos dá. Ela é muito concreta nos números, mas esconde uma coisa. Eu estive no dia do protesto na Universidade de Aveiro, tive a possibilidade de falar com aqueles bolseiros precários, com aqueles docentes convidados, mas mais do que isso, tive a oportunidade de ouvir também, em direto, presencialmente, as declarações do vice-reitor da Universidade de Aveiro sobre todo este processo. O Sr. Vice-Reitor diz uma coisa que, para mim, espelha muito bem a forma como, neste caso, a Universidade de Aveiro tem gerido a situação. O Sr. Vice-Reitor assume que aqueles docentes e aqueles investigadores são precários e, portanto, no que à questão de serem ou não necessidades permanentes, é palavra do Sr. Vice-Reitor que aqueles docentes e aqueles investigadores são precários. O que o Sr. Vice-Reitor diz é que não acha que o PrevPAP seja o mecanismo indicado. E aqui é que está o ponto da discórdia. Não é em mais lado nenhum. É que o que se tem passado em grande parte das comissões partidárias é que assumem, de uma forma ou de outra, que há uma precariedade na investigação. Aliás, são os próprios números da DGEC, já tivemos até a oportunidade de chamar cá à Comissão o Sr. Ministro para se pronunciar sobre esses números, até para ser deputado Margarida Mano, que diz que quer que o foco seja ao Governo, até tivemos em dezembro essa oportunidade. Portanto, o Bloco de Esquerda aí não esquece nenhum ator da vida política no ensino superior. Mas a questão aqui é muito simples, é que há deliberadamente uma posição mais do que financeira ou mais do que uma interpretação jurídica do ponto de vista do que representa o PrevPAP. Há, sim, a nosso ver, uma posição política que encontra noutro tipo de mecanismos uma forma mais adaptada de incorporar estes docentes. Eu acho que a lei é muito clara, aliás. O próprio Sr. Presidente do CRUP veio aqui dizer e concordar comigo, está no PrevPAP, que o ensino superior está dentro desse programa e, portanto, os reitores, na sua palavra, estão de boa fé, aliás, até que responde ao Sr. Ministro Mário Centeno, que na interpelação ao Governo, feita pelo Bloco de Esquerda na passada quarta-feira, se entusiasmou e disse que o ensino superior, se calhar, até estava fora do PrevPAP. Portanto, até é importante que os reitores deem essa mensagem ao seu Ministro das Finanças, que não desconhecia a lei. Mas a questão é esta e não só outra. A questão é, há deliberadamente, e olhamos para os números, o seu Ministro apresentou mais ou menos os mesmos números. No que toca a carreiras gerais, há uma maioria de funcionários que encontra resposta positiva nesses requerimentos. A verdade é que, sempre que nós questionamos sobre investigadores e docentes, a resposta é-nos indicada, de uma forma mais ou menos ardilosa, se me permite, para o Decreto-Lei 57, ou para os concursos que as universidades estão ou não a abrir, e para nós a questão é, o PREVPAP tem de ser cumprido nas carreiras gerais e nas carreiras especiais. Por isso é que nós não podemos, e como disse o seu deputado Porfírio Silva, e bem, dar corpo e dar razão a um conjunto de dirigentes das instituições de ensino superior que têm vindo declaradamente a assumir uma posição que é inenarrável. O Sr. Reitor da Universidade de Coimbra vem num artigo do Público dizer claramente que usa e abusa da figura de professor convidado para suprir necessidades permanentes dessa instituição, ao mesmo tempo que diz que esses mesmos docentes não encontram resposta no PREVPAP. Isso para nós é inadmissível.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o grupo na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Professor Fontainhas Fernandes, agradecer a presença de todos e dizer que, na sequência do que disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, eu não me parece que haja um só ponto de discórdia. O Sr. Deputado situou o ponto de discórdia na abrangência do PREVPAP. Estão as carreiras especiais, sim ou não, incluídas no PREVPAP. Mas eu diria que há um problema prévio a esse, que é na própria definição de precariedade no ensino superior. E parece-me que há percepções muito diferentes e, portanto, criação de expectativas muito diferentes sobre o que é afinal um precário no ensino superior. E daí decorre também muita desta polémica de quais desses grupos, que no entendimento de alguns teriam quase que um passaporte direto para uma integração, e outros para qual essa integração não seria tão direta. Portanto, e eu aqui, enfim, não me cabe apontar o dedo a ninguém, mas parece-me claro que não ficou esclarecido dentro do PREVPAP, que abrange toda a administração pública, enfim, provavelmente pela urgência de pôr a lei cá fora, embora tenha demorado um bocadinho a sair, não ficou devidamente esclarecido qual era o âmbito e para que se destinaria o PREVPAP no caso do ensino superior. E depois sim, há um problema de instrumentos que desde o princípio nós temos apontado, que nos parece muitas vezes criar uma certa cortina de fumo, cujos beneficiários vão variando no sistema ao longo do tempo, sobre afinal qual é o instrumento que é utilizável para vários e diferentes grupos, sendo que os próprios, muitas vezes, que se dirigem, os investigadores e os docentes que se dirigem a nós, dizem, nós não sabemos muito bem qual é o instrumento que nos cabe, precisamente. Devemos concorrer ao PREVPAP, esperar pelo 57, o que é que nós devemos fazer aqui? Portanto, teria sido bom que essa clarificação tivesse surgido em abono do melhor funcionamento destes processos, porque admito que neste conceito de precariedade, o interesse das instituições é, de facto, organizar a casa no melhor sentido possível. Pronto, e nem sequer vou pôr isso em causa. Portanto, o que perguntava é, neste momento, nós estamos, a propósito do requerimento do Bloco, a olhar para a Universidade de Aveiro, como poderíamos olhar para a Universidade Nova ou outra qualquer, com uma fotografia que está incompleta. Estão muitos processos ainda em análise. E, portanto, não sei se, enfim, sendo pertinente olhar para essa fotografia, se nós estaremos a ser injustos face àquilo que ainda não é o resultado final. Primeira coisa. Segunda coisa, sim ou não, vão ser depois complementados, como disse o Sr. Reitor da Universidade Nova, aqueles que não são admitidos no PREVPAP têm outros instrumentos e, portanto, a mim interessar-me-ia perceber, e o aferidor efetivo, se a precariedade foi combatida, é perceber qual é a distribuição dos vários casos pelos vários instrumentos, e então aí sim fazer essa avaliação se houve ou não houve um combate efetivo à precariedade e se as instituições de ensino superior tiveram os meios, incluindo financeiros, para o fazer. E terminaria com a seguinte questão quanto a esta cortina de fumo. Eu, se fosse espectadora fora do Parlamento, ficaria um bocado confusa com as afirmações que ouço por parte do Governo. Porque vejo o Sr. Primeiro-Ministro admoestar os senhores reitores, dizendo, numa sessão pública em 21 de Fevereiro, dizendo, senhores reitores, têm de combater a precariedade em todos os setores, diretores de faculdades, é fundamental, quase que moralizando um bocadinho os senhores reitores, que não estariam a cumprir o seu papel, mas depois, realmente, o senhor Ministro das Finanças, aqui presente no Parlamento, disse, não foi, mais ou menos, foi ipsis verbis, o PREVPAP não é um instrumento adequado para isso. E, portanto, eu se estivesse do lado dos precários, vamos pôr assim genericamente este chapéu, também ficaria um bocadinho confusa. E se fosse uma instituição, também começaria a não perceber muito bem, afinal, o que é esperado das instituições. E, portanto, gostaria de ouvir os senhores reitores a este propósito. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes do grupo aqui presentes e começar por dizer que o PCP considera que o Governo tem à sua disposição todas as ferramentas para resolver a proliferação de vínculos precários na administração pública. E, evidentemente, que isto convoca a todos nesse esforço e convoca também as instituições de ensino superior. Agora, há uma questão muito clara para nós, é que não é da responsabilidade dos trabalhadores, por exemplo, a inexistência de abertura de concursos para o ingresso na carreira. E é isto que estamos a falar em relação, por exemplo, a docentes e a investigadores. E é também por isso que as carreiras especiais não podem, quanto a nós, ser excluídas do processo de regularização em curso. E Sr. Reitor, vai-me perdoar, mas falou aqui várias vezes de talentos, mas a regularização de vínculos precários não é um concurso de talentos, nem tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E, aliás, o comunicado do CRUP, na parte referente ao PREVPAP, isto... Que de facto, quando diz que não garante o princípio do mérito como critério da entrada na administração pública, ora pois, garante uma coisa que é anterior, que é o princípio da legalidade e é o princípio da eliminação de vínculos ilegais. Agora, e portanto, esta nota que aqui está, para nós é inadmissível. É inadmissível. E esta é uma questão fundamental, é de facto a eliminação de vínculos ilegais, e vai aqui alguma confusão em relação a isso. Não há vários instrumentos que podem, ou por via de bolsas, ou por via de contratos a prazo, ou por via de outra coisa qualquer, superar este problema. Se nós falamos de necessidades permanentes das instituições, que ao longo de anos foram supridas com vínculos precários, então está aqui uma ferramenta para garantir que essas pessoas deixam de ter os vínculos precários. Não há uma confusão com uma proliferação de instrumentos. E isto também tem de ser claro e clarificado. E, portanto, a partir de um momento em que as notícias que vêm daquilo que vai sucedendo nas comissões bipartidas são preocupantes as informações que vão chegando, no sentido de não haver claramente uma resolução dos processos relativos especificamente aos investigadores e aos docentes. Então, é caso para perguntar, de quem faz parte destas comissões, de que lado é que se encontra? Porque o que tem acontecido é haver uma sintonia de votação que inclui o Governo, mas inclui também as reitorias, no sentido de não consideração de vínculos. Agora, a partir do momento em que se coloca isto, mas nós não temos ferramentas financeiras, sim senhora, estamos muito de acordo, e estamos de acordo e por isso temos dito que a lei de financiamento tem de ser revista. Estamos perfeitamente de acordo, mas há uma questão anterior a qualquer contrato de legislatura e qualquer outra coisa, é o respeito pelos direitos dos trabalhadores. E, portanto, a questão que nós colocamos é exatamente de que lado se posiciona o CRUP, porque a partir do momento em que se coloca a falta de instrumentos financeiros para concretizar e se penaliza os trabalhadores por não haver esses instrumentos, então o CRUP posiciona-se, e é isso que eu quero perceber se é assim ou se não é, do lado errado desta luta. E o que devíamos estar a perguntar então é ao Governo porque é que não há os meios financeiros para que exista esta regularização. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegámos ao fim desta série de intervenções. Eu ia, como os senhores deputados em média usaram um bocadinho mais tempo do que aquilo que tinham para usar, eu também vou dar aos senhores reitores um pouco mais de tempo para responderem às questões que é uma prerrogativa do Presidente. E, portanto, eu daria a palavra ao senhor Presidente do Grupo. Peço desculpa, tenho que parar o relógio. Muito Muito bem. Passaria a palavra ao
Sr. Presidente. Eu não queria desta vez monopolizar, até porque há vários colegas que têm que intervir, mas, no entanto, eu acho que esta ronda é fundamental para tentar esclarecer muito do diz que se diz. Primeira questão, a questão do é necessário encarar tudo isto de uma forma integrada. E cada instituição, e agora falo mais porque a estratégia que tenho na minha instituição é nós estamos disponíveis para resolver problemas. Sabemos, e o relatório mostra claramente, não venho falar aqui dos números da PORDATA, do financiamento crónico que está no relatório da OCDE, não preciso me refugiar nestas questões todas, que Portugal tem um claro subfinanciamento. Isto foi, eu já tinha dito que isto vai para além da Troika, já há muito tempo que nós estávamos impedidos de resolver, há casos que são dramáticos e que queremos, Sr. Deputado, resolver isso. É que queremos mesmo. Porque são casos, estamos a falar de casos dramáticos. E quando eu fui refugiar-me nas carreiras gerais, estamos a falar de assistentes operacionais. Assistentes operacionais. Quando me refiro à questão da fuga de talentos, é que há jovens, se não for resolvida a situação, qualquer que seja o meio, eles saem do país. E por isso é que temos que ver. Só que estamos a ver, vamos a ver isto de forma integrada. Não, repare, olha um exemplo. Eu dei um exemplo. Por exemplo, uma das estratégias que nós estamos a tentar apostar é na questão das candidaturas institucionais, portanto, contratando com professores auxiliares. É uma estabilidade muito maior para esses jovens, ou entre aspas, não é? Porque podem seguir, não é um contrato mais 3 anos, poderá ir até 6, é alguém que nós podemos reter na instituição, aquilo que nós chamamos de vestir a camisola, e, portanto, estamos a ver isto de forma integrada. Portanto, aqui há uma grande abertura por parte dos reitores. Eu agora estou a falar, no meu caso, enquanto Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que nós, numa instituição deprimida, se não fixarmos gente, perdemos a competitividade a todos os níveis. Veja os dados. Porque isto eu não quero fugir das questões que estão hoje aqui em cima da mesa, mas isto tem que ser visto de uma forma muito séria e é necessário essas dotações, esses instrumentos. Agora, quando, por exemplo, falei no início da minha intervenção, na questão das remunerações, começamos logo pelos funcionários, não é? Para repor essas questões, porque avançando não devemos aqui reivindicar, agora precisamos mais disto para pagar. Não foi essa a situação. Para os docentes, mal esteja feito esse esclarecimento, avançaremos. Portanto, não estamos à espera disso. Porque daí a minha palavra boa-fé, porque acreditamos que este contrato de confiança, a palavra confiança é minha, com o Governo, é para cumprir, porque é um sinal claro de estabilidade às instituições. Nós precisamos dessa estabilidade. E por isso é que de uma forma coletiva, todo o grupo aderiu a esse contrato que foi assinado em Guimarães. Portanto, essa é uma questão que para nós é fundamental. Outra questão relativamente ao PREVPAP, é evidente que tudo o que esteja dentro de acordo com a lei é para cumprir. É a lei. E depois, a boa-fé perante o contrato, certeza que vamos encontrar as dotações financeiras, os instrumentos para resolver essa situação. Portanto, isto estou a falar. É evidente que cada caso é um caso, cada instituição é instituição. Eu não posso estar aqui a falar por outras instituições em matérias específicas, como devem compreender, mas o sentimento que assisti na última reunião do Conselho de Reitores, que seja no emprego científico, seja no PREVPAP, seja qualquer a questão das progressões salariais, é para cumprir a lei e agradeço a posição por parte de, acho que há aqui um consenso à volta desta mesa, que é o ensino superior é uma aposta para o país e que nós devemos todos apostar. E por isso eu agradeço esse clima de abertura e que julgo que é consensual, qualquer que seja a metodologia. Portanto, julgo que diria que estaríamos mesmo no mesmo barco. Eu passava para os colegas, talvez
eu não sei como é que quer fazer. Eu peço desculpa. Nós devíamos ter, antes desta sessão começar, a dar a palavra ao Bloco de Esquerda, que foi quem fez o requerimento, e tem 2 minutos no fim dos grupos parlamentares para fazer a sua intervenção e depois continuávamos com a resposta dos senhores reitores.
Sr. Presidente, eu assumi que esta minha segunda intervenção foi nesse sentido. Por isso é que também não... Com certeza. O Sr. Deputado Porfírio Silva até me tinha alertado, mas assumi que tinha sido
muito
incorporada
bem.
Nos
tempos... Eu não queria era falhar na grelha. Desculpa. Não, foram transferidos.
Não,
eu passava agora a palavra à senhora reitora, que gosto muito de ver aqui. Aliás, na quinta-feira passada tivemos um dia importante para o país e para o mundo, e portanto, muito bem-vinda também a esta.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar os senhores deputados e agradecer esta oportunidade para estar aqui hoje, para esclarecer algumas coisas em relação a esta. Eu acho que, na realidade, não há. Primeiro, gostaria de responder àquela pergunta, não é? Não há qualquer acordo com o Governo. Primeiro ponto, isso é bom que seja esclarecido. Segundo, Responder um bocadinho ao que disse a senhora deputada do Partido Comunista, quer dizer, nós abrimos nos últimos três anos 35 concursos para carreiras gerais, 50 concursos para a carreira docente, já abrimos 6 concursos e previmos 6 concursos de emprego científico ao abrigo da norma transitória, temos mais 3 a decorrer e ao abrigo do PREVPAP são 22 que já foram considerados como precários. Nestes 20, e não, ainda não discutimos docentes nem investigadores no âmbito das comissões paritárias, apesar de já lá termos ido 4 vezes, o que é um processo moroso, pouco eficiente e que tem sido profundamente penalizador, porque já fomos 4 dias lá. Depois, quanto ao emprego científico, nós já temos os contratos aprovados pela FCT, portanto até já estamos a receber o tal dinheiro da FCT para estes do emprego científico, os 6 que já foram considerados. Agora, é preciso não esquecer que no PREVPAP, por exemplo, apesar de termos estes 22 que já considerámos, uma coisa é considerá-los precários, outra coisa é abrir os concursos, porque nós não temos cabimento orçamental para isso. E, portanto, isso é uma questão que compete ao Governo. Nós não podemos abrir concursos sem cabimento orçamental e nós não temos cabimento orçamental para isto de forma nenhuma. E não podemos correr o risco sequer de adiantar essas aberturas, porque vamos contra a lei, que só nos permite cumprir abrir com o cabimento orçamental e porque, na realidade, não podemos viver um ano inteiro à espera do reforço que vem do Governo. Depois, no que diz respeito aos investigadores, apesar dos seus deputados dizerem que não há vários instrumentos, há a norma transitória, é um facto, e eu relembro que este Parlamento, que aprova os orçamentos anualmente, sabe que o orçamento da investigação é essencialmente um orçamento competitivo. Nós não temos orçamento para investigação. E, portanto, nós estamos a cumprir a norma transitória, nós estamos a abrir esses concursos todos, e iremos abrir todos, nós temos cerca de 30 neste caso, já abrimos 6, já estão previstos, temos mais 3 a decorrer, mas, relembro, o orçamento de investigação é orçamento competitivo. Se nós não ganharmos projetos, nós não temos verba para a investigação. E, portanto, necessariamente os investigadores não têm, nós não temos verba para pagar aos investigadores. E, portanto, é um bocadinho dual este sentimento. E, portanto, acho que, na realidade, temos feito um esforço muito grande e estamos convictos de que é necessário estabilizar as carreiras, rejuvenescer o corpo docente. Isto estamos convictos disto, docente e não docente, porque isto não é só um problema do corpo docente. E, por mim, acho que já deu esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Reitora da Universidade de Évora. Passaria a palavra ao Sr. Reitor da Universidade do Minho, Sr. Professor Rui Vieira de Castro.
Antes ali.
Ok. Muito boa tarde. Eu queria dividir a minha intervenção, que será necessariamente breve, em 2 momentos principais, um de afirmação de alguns princípios de natureza genérica e um segundo em que gostaria de partilhar convosco o modo como a Universidade do Minho se tem posicionado neste processo. Reiterando coisas que foram ditas pelo Sr. Presidente do Grupo na sua intervenção inicial, gostava de dizer que, de facto, neste processo e nestes processos que são particularmente importantes para as universidades, os reitores estão de boa fé e estão comprometidos com este processo e, portanto, esses cenários de eventuais acordos mais ou menos subterrâneos com o Governo são cenários que, francamente, do meu ponto de vista, são fantasiosos. Há um conjunto de ferramentas que foram disponibilizadas às universidades e que estão a ser exploradas de forma ativa pelas instituições e estão porque eles vêm corresponder àquilo que são necessidades que, há longo tempo, as instituições sentem, não é? E que tem a ver com questões essenciais para nós, a renovação do nosso corpo docente, o reforço do corpo de investigadores, a estabilidade do corpo de trabalhadores não docentes, são condições essenciais para qualquer universidade poder cumprir de forma adequada a sua missão. E por isso as universidades não podem acolher com naturalidade cenários de precariedade laboral. Não podem, porque isso dificulta claramente a concretização da nossa missão. Sendo importante notar, e os meus colegas já o mencionaram antes, que há na universidade, por definição, necessidades que não são permanentes e que têm a ver com o modo como se estrutura a nossa atividade. A nossa atividade na área de investigação estrutura-se, como é sabido, em projetos. Os projetos são iniciativas que têm uma determinada duração, que precisam de pessoas no tempo da sua duração e que deixam de necessitar das pessoas quando são concluídos, e há também necessidade, e julgo que é do conhecimento de todos, de recorrermos com regularidade àquilo que são professores convidados, docentes especialmente contratados, para atender a certo tipo de trabalho específico no quadro dos projetos de ensino que vamos desenvolvendo. Portanto, nós estamos, de facto, de boa fé neste processo e estamos numa posição que é uma posição proativa, e agora passava para a segunda parte da minha intervenção, dando nota de alguns factos que se reportam à Universidade do Minho. A Universidade do Minho atualizou em janeiro os salários dos seus trabalhadores não docentes, incorporando os efeitos das valorizações remuneratórias que decorrem do CIADAP, sem para tal ter ainda as transferências financeiras necessárias, mas fê-lo, achou que devia fazer, havia condições para o fazer e fê-lo. Não fez, não tomou a mesma iniciativa relativamente aos trabalhadores docentes, porque permanecem indefinições na interpretação do artigo 18º da Lei do Orçamento de Estado. Naquilo que diz respeito aos efeitos na progressão nas carreiras das avaliações de desempenho dos docentes. E este é um ponto particularmente crítico, porque ele vai ter um impacto fortíssimo nos orçamentos das instituições. Quanto ao emprego científico, a Universidade do Minho comunicou já à FCT todas as situações abrangidas pelo DL57, vai ainda esta semana sair um despacho interno regulamentador dos processos e vamos abrir concurso já nos próximos dias. E também, como os meus colegas antes referiram, estamos fortemente comprometidos com o programa de estímulo institucional ao emprego científico e portanto, nesta medida, estamos a explorar de forma consistente os vários instrumentos que temos à nossa disposição. Quanto, Sr. Presidente, só mais para concluir. No que diz respeito ao PREVPAP, a Universidade do Minho não foi ainda convocada pela Comissão de Avaliação Bipartida. Nós temos identificados os casos que vão ser considerados, mas, entretanto, abrimos, ao longo destes últimos meses, 70 procedimentos para carreiras gerais para atender já a situações que sabemos que são abrangidas pelo PREVPAP. Nós temos um Serviço de Ação Social que têm autonomia financeira. Os trabalhadores do Serviço de Ação Social registados no PREVPAP tiveram já os seus casos analisados. Dos 42 casos registados, em 37 a Comissão considerou por unanimidade existirem vínculos de prestação de serviços não adequados e, portanto, estes trabalhadores irão ser integrados na Universidade. E esta, em suma, a situação concreta da Universidade e também aquilo que eu acho que são...
Muito obrigado.
A nossa posição relativamente às...
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu gostava de dar um minuto, pelo menos, ao Sr. Reitor da Universidade da Madeira, para poder também acrescentar o que entender, mas será muito curto.
Muito rapidamente, deixem-me boa tarde e cumprimentar a todos os senhores deputados. Em relação a algumas das perguntas que foram aqui feitas, se temos as condições financeiras já, por exemplo, para abrir os concursos, portanto, para posições de investigação, não em relação, nomeadamente, aos bolsas que não são pagos pela FCT, mas acredito que o Governo irá cumprir o que está no acordo e dará os reforços correspondentes. Mas em relação a isso, não está ainda definido como é que vai ser. Por outro lado, certamente que o CUP e a Universidade da Madeira também quer atacar a precariedade, mas temos que garantir um pouco a sustentabilidade das instituições e o conceito de precariedade no ensino superior tem diferentes facetas. Portanto, isso nota-se depois, no fim de contas, nos concursos. Claramente, nos funcionários, portanto, eu posso dizer que a Universidade da Madeira teve apenas uma reunião, está em um terço, metade das análises, eu penso que será expectável que cerca de 66% haja acordo, portanto, nas suas contratações, mas é diferente o caso dos funcionários do que, claramente, o caso dos docentes e dos investigadores. Estes dois últimos dois casos são diferentes. No caso dos investigadores, não poderei abordar muito por causa do tempo, eu penso que é inegável que há um instrumento que foi posto também para a precariedade, que é a norma transitória de 57, que tem que ser usado, senão não faz sentido. No caso dos docentes, temos casos muito, muito diferentes. Por exemplo, o que é o conceito de precariedade? Nós temos casos de docentes que estão em regime experimental. Estão em experimental há 4 anos, há 3 anos. Portanto, vão acabar há 4 anos, vai acabar o regime experimental, é de 5 anos. São precários, não faz parte do estatuto, portanto, mas estão a concorrer. Portanto, o conceito de precariedade aqui... Portanto, outra, há casos, eu talvez diga, O caso, para mim, que talvez pudesse cair mais nos docentes neste conceito da precariedade, é o caso dos leitores. Mas também é preciso que os leitores tenham o doutoramento para poder ser enquadrados no Estatuto da Carreira Docente. Portanto, não há norma legal que permita enquadrá-lo. Pronto, eu penso que está bem, mim, no sentido que já passei o tempo.
Não, eu gostava de terminar esta audição agradecendo a disponibilidade, aliás, veio de longe para estar connosco, Sr. Reitor. Não é que seja mais longe do que Braga, mas de qualquer maneira. Não sei se é muito mais longe, é um bocadinho
se
mais.
Se não houver atrasos.
Gostava de agradecer aos Srs. Reitores a disponibilidade para estarem aqui connosco. Acho que conseguiram perceber as preocupações dos vários grupos parlamentares. Agradeço também as informações que nos transmitiram. E espero que este clima de abertura total, de transparência entre os grupos parlamentares e o grupo possa ser mantido no futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.